Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Há um universo em que as pessoas têm outra...
E o Pitinho Bill, e o Pitinho Bill.
Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República.
Nós temos um compromisso, nós.
Isto cabe ao tempo demonstrar.
Há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás.
Isto é uma mentira.
Filhote desequilibrada. Desequilibrado. Desequilibrado.
Não tem coragem de defender a
ditadura. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
DN Balbúrdia, o programa da visão crítica dos cínicos da política. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Thiago Miani, o Serial 101,
Diogo Scooby,
Márcio Neves,
Edson Oliveira.
DN Balbúrdia, começando o programa em que nós falamos de notícias políticas, está aqui o Edson Oliveira.
Olá, crianças.
Márcio Neves.
Só esgoto, gente, Jesus.
Diogo Scooby.
Hashtag fora Bolsonaro.
E Thiago Miani.
11h59. Ama PF, meia-noite. Desgraçados, crápulas, ditadores.
É, ainda bem que esse não é o assunto, né? Ah, não, é sim. Tem dois assuntos hoje. Olha só que gostoso. Então, vamos para a primeira notícia. Sim, você ouviu direito. O ministro do STF, Celso de Mello, lançou na íntegra o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, cortando somente menções a outros países. Então vamos aos destaques. Abraham Weintraub dizendo que os ministros do STF deviam ser presos e que não aguenta mais povos ciganos e indígenas. Damaris Alves reclamando e dizendo que prefeitos e governadores pró-quarentena serão presos. Nós não tínhamos dados. O governo anterior não nos deu dados. Tínhamos dados. Os dados eram mentirosos. E temos muitos ciganos no país. Muitos demais. Paulo Guedes querendo privatizar o Banco do Brasil. Ricardo Salles dizendo que deviam aproveitar a quarentena para passar projetos de lei pouco ambientais. Para passar a boiada. Nelson Teich se perguntando o que ele estava fazendo ali. Marcelo Álvaro Antônio querendo resorts integrados com cassinos. Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica, dizendo que a Band lhe pedia dinheiro e que, se sua filha fosse impedida de ir ao clube durante a quarentena, ele ia matar ou morrer. Bolsonaro reclamando a China, reclamando a falta de informações, reclamando que ele tem seu próprio sistema de informações, reclamando da mídia, reclamando dos ministros, reclamando e reclamando e reclamando. Depois da exibição do vídeo em coletiva, Bolsonaro confirmou que foi avisado antes das operações contra seus filhos e que pediu para Moro blindá-lo. A Band quer uma retratação do presidente da Caixa. E Silvio Santos não colocou no ar a edição de sábado do telejornal SBT Brasil por ter críticas ao presidente.
Antes de mais nada, antes dos outros poderem ter chance de falar, só as observações retificantes para poder deixar claro que não estamos distorcendo o que foi dito, por causa que, sei lá se que vai acontecer. O Weintraub, ele diz que ele não aguenta, ele não tolera esse conceito de os povos indígenas é tudo brasileiro. É aquilo que ele falou. Mas sim, é absurdo. Ah, deixa eu ver qual foi o outro que falou aqui. Foi o do Blindar. O próprio Jornal Nacional teve que se retratar nisso depois. É que ele fala lá no microfone lá que ele tá dando lá na entrevista pra CNN lá de noite, em que ele fala que ele não pediu pro Moro, não. Moro, não quero que me blinde, mas eu quero proteger meus filhos, quero, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, só para deixar claro quais foram as palavras ditas, né? Mas ainda assim, não abona ninguém.
E eu sinto uma necessidade de explicar que essa reunião foi tratada no meio de uma pandemia e o único assunto lidado à pandemia foi o Tati e foi ignorado completamente na reunião.
Foi ignorado e ainda foi feito pouco caso pelo Bolsonaro quando ele contou na sequência aquela história lá do policial lá da PRF, né, da Polícia Rodoviária Federal, que morreu, né, e tal, né, que foi diagnosticado com Covid, que ele fala, pô, mas ele tinha mais outras, o que, comorbidades, né, as outras comorbidades lá, que era, tinha obeso, cardíaco, sei o que, sendo que o cara tinha boa forma, não tinha problemas cardíacos, depois nos falaram isso, né, na mídia.
O Tarsh foi o pior rolê da vida dele, foi aceitar isso aí, né.
Cara, eu senti pena do Tarsh depois dessa.
Eu também. O Tarsh é a única pessoa que eu já vi que rejuvenesce 20 anos depois de um mês de trabalho.
Nossa, quando ele olha pro Weintraub falando lá, né?
Não, o Salles. O Salles. A esquerda dele, quando
o Salles fala sobre... E aí ele olha pro lado ali, caralho, fala aí.
Que o Salles fala assim, né, já vamos aproveitar que tá todo mundo distraído com essa Covid, essa doença aí, essa pandemia, vamos passar aquelas medidas infralegais, né?
Que foi a palavra, ele fala, que vamos desregularizar tudo. Ele fala nessas palavras.
Quando ele começa a falar disso, aí o Tash olha pro lado assim com aquela cara de, não, cara, isso não é o momento pra falar disso, isso é absurdo. Né? E ele, quando é dada a palavra pra ele, né, ele fala, né, sobre, né, não sei o que, sobre vamos avaliar as medidas aí, de restrições, não sei o que, sendo que tudo que o presidente quer menos ouvir falar já desde aquela época, né, abril, era de que não, tem que ter restrição nenhuma, não, tem que estar todo mundo na rua, deixa só os velhos trancados e os outros lá, não, e se morrer, morreu.
A parte mais curiosa é que o discurso dele, ele é nesse sentido de abrir o isolamento, dizendo, olha, se a gente botar um monte de vaga de hospital e tiver UTI pra todo mundo, as pessoas não vão ter medo de sair, porque vai ter UTI pra todo mundo. Não que a gente precise da cura, a gente só precisa convencer as pessoas a não ter medo de sair na rua. E elas vão sair por conta própria. Eles falam com todas as letras o que tem que fazer.
Assim. E ele falou, é até certo, sim, por causa que não adianta ficar todo mundo trancado se a doença não parar de circular. Isso acontece com uma vacina, uma cura, uma coisa assim, né? Coisa
exato. Tipo. E o que é pior, ele conseguiu a explicação melhor do que o do Madeiro, que é as pessoas com medo não vão pra rua. Então, se eu der uma solução paliativa, mas que tire o medo, já resolve. Mesmo que não ache cura nenhuma.
É, a cloroquina que o diga, né? Exato. Essa é a intenção de ficar falando tanto. Não, toma a cloroquina. Eu não me responsabilizo. Se assina o termo aí, a culpa é sua. Se você morreu, foi porque você quis, você assinou.
Exato, o problema é exatamente esse. Na hora que existe termo dizendo que se você morrer a culpa é tua, a pessoa fica cagada de fazer. Porque ela vai ter que assinar um papel dizendo que ela tem que fazer.
Miane, quem é bolsonarista assina na hora.
O bolsonarista sim. Não sabe pensar, cara. Vamos admitir outra coisa, né?
Então, agora, antes que vocês comecem a falar da pandemia, que não é o assunto, quase.
Sim.
Uma coisa que eu adorei, porque a reunião foi marcada pelo ministro-chefe da Casa Civil, o BH Neto, né? O BH Boy. Ele marcou a reunião porque ele criou um plano para reativação, reaquecimento da economia depois da pandemia. Seria uma espécie de um PAC, vamos colocar bem assim. E a ideia dele seria integrar todos os ministérios para ter um trabalho conjunto. Então, no começo da reunião, até você fala assim, bom, realmente tá rendendo aí. O cara tá querendo trabalhar. O grande problema é que ele primeiro pergunta a opinião dos ministros, tem até ministro que comenta o assunto por um breve tempo, e na primeira oportunidade que o Bolsonaro tem para comentar, ele começa a reclamar de umas coisas que não tinham nada a ver com o negócio. Ele reclama da imprensa, ele reclama do não sei o que. É como o Edson vive dizendo, você dá 5 minutos de microfone para ele, ele já começa a puxar assunto que você nem pediu. É muito engraçado. Esse lance mesmo que ele fala
é da trágico,
Polícia,
né,
Federal, Vinícius? E tudo mais, ele começa a falar sozinho. Ele começa, porque a polícia, não sei o quê. E você fica, caralho, cara, esse nem era o assunto. Você só tava querendo desabafar.
É, inclusive a questão que depois do vídeo ter sido revelado e tal, vamos assim, os analistas, né, olharam, né, o vídeo e falaram, olha, a gente já tá analisando aqui e aquela seriedade que o Moro, né, teria apontado aqui, a gente não está enxergando. Aí o Bolsonaro vai, junta meia dúzia de microfone e fala aquilo, não, porque não sei o quê, porque eu falei com o Moro, sendo que pelo vídeo não daria a entender isso. Ele se entrega, não tem jeito.
O grande problema é que, assim, tem muita possibilidade de processo por calúnia ou difamação, né?
Não é que tem possibilidade. O Weintraub já está enrolado. Ele tem que se explicar pro Senado semana que vem.
Pera, eu já vou entrar nisso aí.
Ah, é outra parte mais do Weintraub para corrigir, né? Que ele falou assim de que tem que prender. Ele não falou prender o STF, ele falou prender. Tinha que prender essa coxa toda aqui, que essa Brasília é um nojo, não sei o que lá, e começando pelo STF, ele falou. Mas ele não deixou ninguém fora do saco. Provavelmente deve estar se referindo a eles próprios também, né? Mas ficou omitido.
Todos sabiam que estavam sendo filmados, né?
Sim, a câmera estava ali.
Falaram aquilo. Eles sabiam que tinha um câmera ali, porque tinha um cara parado filmando eles. Tinha um câmera lá na cena.
A ideia do câmera é ele pegar highlights, né? Pra poder fazer vídeo de divulgação da reunião e tal, né? Assim, vídeo institucional, né? Depois, né?
Sim. Tanto que fizeram vídeo de divulgação, mas não foi divulgação que
Mas é tanto tempo perdido falando, reclamando, não sei o quê, das atitudes, dos governadores, da perseguição, da imprensa, disso, daquilo.
Eu gosto muito de uma frase dele que ele falou que o próximo que foi elogiado pela Folha tá demitido.
É, eu demito mesmo. A Globo, a Folha elogiou, tô demitindo.
Vira comunista.
No dia seguinte, a Folha fez uma ventral bonito e cheiroso. No dia seguinte, a Folha fez isso.
Pra zoar.
É. Uma parte engraçada do vídeo, o ministro do turismo, ele começa a falar de resort integrado, cassino, do outro lado da mesa, a Damares começa a gritar com ele. Não, não pode, não pode. Ele, não, mas nós vamos fazer um pacto para os trabalhadores, pacto com o diabo.
É absurdo, absurdo. Uma coisa que ficou clara depois desse vídeo todo, né, que, assim, pra quem já não ia com a cara de Bolsonaro de ministro, só reforçou o nojo em cima dessa patuleia. Mas pra quem é aquele fã arraigado, é mito, o que ele fala é lei, se Jesus descer aqui dizendo que ele tá errado, Jesus é traidor comunista, né, pra eles nada mudou, pior, só reforça, porque ele fala assim, não, vou armar todo mundo tem que ter arma pra poder se defender, porque se todo mundo tivesse arma, não tinha essas palhaçadas desse governador e prefeito aí, ponto, não sei o que, sei o que lá, não, porque todo mundo ia se revoltar. É o cacete, cara, olha a ideia do cara.
Esse bosta do fulano, né, que fala, esse bosta do não sei o que, esse bosta do...
Bosta de governador, bosta de...
Na verdade, tem um problema sério nesse governo que não é nem culpa do Bolsonaro, propriamente dito, mas é tudo que todo mundo sempre disse que, tipo, não, ele fazia aquilo, mas ele não acreditava no que ele fazia, ele só fazia porque ele queria ganhar dinheiro em cima. A gente viu nessa reunião que não. Os ministros e o próprio Bolsonaro acreditam nas coisas estúpidas que eles falam, assim, eles realmente acreditam nas barbaridades, do tipo, por exemplo, o Guedes realmente acha que é uma boa ideia privatizar o Banco do Brasil, ele realmente acha que é uma boa ideia vender tudo e ficar sem nada. O Salles é um filho da puta, mas esse é conhecido. O Salles está lá para destruir o ministério dele. Ele realmente acha que o único jeito do Ministério do Meio Ambiente funcionar é se não tiver meio ambiente nenhum. E, tipo assim, sempre ficou meio claro que, tipo assim, não, os caras falam o que o povo quer ouvir, mas em última análise eles só querem ganhar dinheiro. Então, quando tivesse ganhando dinheiro, beleza. O Salles deixou claro que ele vai destruir a Amazônia de graça. Ele não quer ganhar dinheiro, ele só quer que aquilo acabe.
Não, a verdade é que a gente foi acompanhar esse vídeo baseado no que já tinha sido dito, né? Falou, o Weintraub falou uma baboseira, a Damares falou uma baboseira e o Bolsonaro admitiu, né? Então a gente foi assistir o vídeo, foi acompanhar baseado nisso, nessas informações que a gente tinha. E a verdade é muito pior. É muito pior.
Sim.
né? O Taishi, realmente, ele falou pouquíssimo. Ele falou, ah, precisamos reforçar o hospital, não sei o que. Reforçar o hospital, o quê? Né? O Moro.
Nossa.
Pediram a palavra pro Moro e a única coisa que ele falou é, por favor, ministro, não esqueça da segurança pública.
Lembra que eu falei que o Moro tinha sangue de barra de ficar 2 horas quieto? A gente descobriu que ele não ficou 2 horas quieto. Ele ficou 1h10 da
reunião, desculpa,
e saiu fora. Ele saiu antes.
Então,
nem ele aguentou.
É um... Assim, foi um show de horrores, ao meu ver. É uma reunião de mais ou menos 2 horas aí, que poucos ali, não vou dizer que se salvam, mas pelo menos no vídeo não falaram grandes baboseiras, porque, caralho, é um pior que o outro, sabe? É um pior que o outro. O presidente da Caixa falando até que home office é frescura.
Sim.
Uhum. É o nosso ministério.
E aí daí eles falam umas coisas tipo, ah, eu estive com investidores alemães que disseram que o Brasil agora está no devido rumo, presidente.
Você viu tudo mesmo, que assim?
Eu assisti tudo.
Eu ainda não... Pô,
parabéns.
Eu quero ver, mas eu não...
Parei, quero te dar um abraço, assim, pra passar.
Eu acho que o Vinícius precisa de um abraço, na verdade. É. Você é aluno do Vinícius, quando acabar a quarentena, abraça o Vinícius. Ele merece, ele sofre por não, você.
Eu vi as partes segmentadas que foram lançando, assim, por causa que ia chegando... eu não sei como é que foi feita essa liberação do material, né? Não sei como é que ele foi disponibilizado pelo ministro lá do...
Era da então, o vídeo não foi distribuído numa tacada, ele foi, tipo, a fala do ministro tal. Então tem todo o trecho do ministro sobre aquele assunto, dá uns 10 minutos
aí
do
tem
assunto.
Muito,
só como o Bolsonaro vai mudando de assunto toda hora, tem uma parte que entra dele que não tinha nada a ver com o outro, e no final distribuíram uma versão inteira, porque tava até difícil de editar pra mandar pra pessoa. Mas, tipo assim, o assunto seria meio ambiente, então teria a fala do Salles e o que veio antes e o que vem depois. Só que o Bolsonaro caga tudo os assuntos.
Deixa ele falar.
É porque no G1, né, no G1, eu tava vendo pelo site do G1, mas na verdade era a Globo News, né, eles estavam soltando os vídeos conforme eles chegavam na produção e liberava pra poder ir ao ar, né, só que como ele chegou tudo fragmentado, tinha muitas vezes que tinha repetição, né, porque tinha muita repetição por causa que eles pegavam um trecho que era maior, começava antes, né, ele terminava depois, coisa assim, né, então foi meio confuso conectar, né, mas ainda assim, nossa, ficar vendo e revendo aquilo foi...
Que torrent de merda. Eu assisti no UOL, eu não assisti no dia. O UOL botou tudo em ordem. Eu tava em aula, o UOL fez uma playlist com, na íntegra, em 10 pedaços, e depois os trechos mais alarmantes, vamos colocar assim. Na mesma playlist você tem a reunião ministerial em 10 trechos, e depois os piores momentos, né? O show de horror do intervalo. E eu assisti os 10 trechos, eu assisti tudo pra... Realmente, porque uma coisa seria eu fazer uma análise, fazer um julgamento baseado até mesmo no que eu já imaginava que eu ia encontrar.
Uhum.
Mas a partir do momento que eu vi que, vamos dizer assim, a coisa era muito pior do que a gente imaginava, eu falei, não, eu vou assistir tudo, porque eu quero ter noção plena do que tá rolando.
Sim.
Realmente, quase todos ali... Ah, o Moro não falou besteira, o Taishi não falou besteira. Sim, mas o presidente da Caixa falou besteira. O presidente do BNDES falou besteira, sabe? Então, teve substituição aí na escalação de merda, sabe? O outro falando de passar boiada. A Damares, com o discurso dela absurdo. O Paulo Guedes, ele falou uma coisa legal. Porque até um relógio parado acerta 2 vezes por dia. Que ele falou, olha, falou bem assim pro BH Neto, ó, você tá aí com esse plano, lembra do PAC, lembra de outros planos que foram feitos, que depois o governo fica com um monte de obra parada. A gente não pode ficar começando mais obras, a gente tem que terminar obras, né? Então você fazer esse plano com um monte de obra pra ficar um monte de obra parada, não é nada produtivo. Aí eu falei, caralho, Paulo Guedes tá fazendo sentido? Aí ele falou uma merda, eu já... E ele é o único de máscara. Ele é o único de máscara na reunião. Acho que ele não quer ser identificado.
No meio de um monte de nonsense, né? Alguma coisa faz sentido. Teve alguma coisa que você gostou, assim, algum destaque?
Quando acabou. Quando acabou, eu achei maravilhoso. Enfim, tô esperando o Snyder Cut da reunião agora.
Teve um momento que eu quero dizer que eu gostaria muito de me atender, que até do Guedes, que a princípio parece uma frase razoável, até que você para pra pensar, que ele fala que ele vai ajudar as grandes empresas. Aí você para pra entender que ele só vai ajudar as grandes empresas que tem menos de 10% dos funcionários contratados do Brasil.
É, mas ele falou, eu acho que tá no vídeo isso, falar que não adianta ajudar as pequenas empresas só dão prejuízo pra gente, tem que ajudar as
grandes. É essa mesmo,
que vão gastar dinheiro.
Ele fala isso. Eu gostaria de dar o entendimento que ele não consegue entender como o Brasil funciona. A empresa que mantém o funcionário é a MEI, com tipo 3 funcionários só. Essa é a empresa que ele tem que ajudar.
Ele não entende nada. Não,
80% dos empreendimentos no Brasil são micro, pequenas e MEIs, né? Então, se isso focar só nas grandes, não, isso não move.
Eles são burros, né, cara? É impressionante.
Deixa eu só colocar uma coisinha com relação ao Weintraub, que dessa reunião saiu, né, entre outras coisas, a decisão do STF de chamar especificamente o Weintraub, né, por causa da liberdade de expressão que ele utilizou, dizendo que, né, tinha que prender todo mundo, começando pelo STF. Então chamaram ele para meio assim, venha aqui dar algumas explicações. E deram 5 dias para ele, contando a partir de terça-feira, que foi dia 26. Né? Aí, imediatamente, o ministro da Justiça, né, que atualmente é o André Mendonça, entrou com o habeas corpus, dizendo, né, para que o Weintraub não precise responder à intimação do Supremo. Né? Não sei em que pé vai ficar isso aí. Só que, além de falarem assim, ó, não chama ele, também falaram assim, ó, se for para chamar então, que não seja como testemunha, mas seja então como réu. E nesse caso ele também vai ter o direito de ficar em silêncio se quiser, ou responder por escrito. Ah, aproveitando, esse habeas corpus vai cobrir todo mundo que entre na mesma linha que o Weintraub, ou seja, todo mundo que estivesse na reunião.
Isso é um absurdo em absolutamente todos os níveis, só pra deixar claro.
Bom, na verdade não sei se o habeas corpus vai ser acatado, né? Sendo Supremo, não sei como é que fica isso. E na mesma linha, o presidente do Senado, né, o Davi Alcolumbre, ele também tinha chamado o Weintraub, aliás, o Senado, né, tinha convocado o Weintraub, e o Davi Alcolumbre tava meio assim... falou assim, não precisa vir agora não, pode esperar um pouquinho, né? Segundo disseram, é porque o Alcolumbre está esperando que o Weintraub seja demitido, porque ele acha que ele não passa dessa semana, sabe?
Isso aí não
é bem possível. A Polícia Federal, na quarta-feira 27, cumpriu mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, seguindo as investigações sobre fake news. Foram 29 mandados. Alguns dos atingidos são o ex-deputado Roberto Jefferson, o empresário Luciano Hang, dono da Avan, assessores do deputado estadual paulista Douglas Garcia, do PSL, Alan dos Santos, do site Terça Livre, a ativista Sarah Winter, do 300 do Brasil, Edgar Corona, CEO das academias Bioritmo e Smart Fit, entre outros. As investigações colocam o vereador Carlos Bolsonaro como líder do esquema de fake news. O deputado federal Eduardo Bolsonaro também é suspeito. Outros alvos devem ser ouvidos em até 10 dias e suas postagens e redes sociais devem ser preservadas. Entre eles estão os deputados federais Bia Kicis, Carla Zambelli e Luiz Felipe Orleans e Bragança.
O princeso.
Eu gostaria de começar com a piada clássica: terça livre e quarta preso.
Ninguém foi preso. Porra. Começar
preso. Não,
preso. Todo mundo fazendo aquela celeuma de teve porta derrubada, arma na cara, não teve nada disso. Nada aconteceu.
É ditadura, é ditatoga ainda, né? Ditatoga.
Não teve, por causa que no próprio pedido lá promulgado lá pelo Alexandre de Moraes, né, que você vê no rodapé de todos eles lá, tava dizendo lá que era para poder fazer a coletagem de materiais eletrônicos como celulares, computadores e outras mídias com coisa assim, e que o procedimento deveria ser feito de... Aí dá uma tecnicidade assim do tipo... Que, resumindo, quer dizer que sem violência, sem aportar armas na amizade, vamos dizer assim, né? Assim, chega, bate, com licença, temos esse mandato aqui.
De mais tranquilo.
E vamos admitir.
Não é do tipo derruba a porta, tentar botar arma na cabeça, que nem o cara do Terça Livre aí falou que tava, que aconteceu com ele. Aí eu tenho esposa grávida em casa, o cara veio com arma destravada na minha cabeça.
Vamos admitir, se, os cara, se a Polícia Federal desse um tapa na cara de qualquer um desses, os caras ficavam um ano chorando, né? Não é exatamente como se eles fossem os caras muito resilientes, né?
O mais interessante dessa história é que isso aconteceu na quarta, né? Na terça-feira, nós tivemos a deflagração da Operação... Foi paliativo,
placebo,
né?
Placebo.
A Operação Placebo, né? Que, entre outras coisas, foram 12 pessoas, né? E uma delas foi o governador do Rio de Janeiro, né? O Wilson Witzel. E, né, na terça-feira, estava exatamente o mesmo pessoal que na quarta estava reclamando da ação da Polícia Federal. Na terça, estava aplaudindo. Não, é isso mesmo. Inclusive, uma fala do Bolsonaro dizendo: ó, vai ter mais operação da Polícia Federal, viu? Isso não é informação privilegiada, vamos dizer que é, mas vai ter mais operação. Na quarta-feira, o Bolsonaro disse: o que aconteceu hoje não pode se repetir.
Acabou essa merda, ele falou assim.
Eu gostaria de citar de uma delas específica, a Sara Inverno, né? Que conseguiu a façanha de fazer 3 vídeos dizendo que estava incomunicável.
É, sim.
Não, 3 vídeos que estava incomunicado, tem 2 ameaçando: ó, seu Alexandre Moraes, a gente vai descobrir quem é os seus empregados, isso aqui, a gente vai
poder então, tornar é assim mesmo. Ela começa falando que foi tirado tudo dela, que agora tá incomunicável, mas que ele tomou a pior lição da vida dela, que vamos descobrir até onde ele mora, onde ele trabalha. Se estivesse em São Paulo, ia mandar 5 mil pessoas pra ficar plantado na porta da casa dele. Ela não conseguiu juntar 300 pessoas no grupo chamado 300 do Brasil. Ela não conseguiu juntar 300 pessoas. Ela ia mandar 5 mil pro Partido Supremo.
Ela disse especificamente que ia bater nele, além de usar palavras de baixo calão pra se referir a ele.
Aí o que aconteceu, nas últimas notícias de agora à noite, né? O Alexandre Moraes expediu um pedido de prisão preventiva pra ela.
É, porque ela esqueceu que ela tá falando com o juiz.
Você não pode
juiz ameaçar não.
Um ministro do STF.
Exatamente, velho.
Teoricamente ele manda uma porrada de juiz, mas ele é juiz, tá? Só pra deixar
claro. Não, sim, mas ele é um juiz que almoça outros juízes, esse é o detalhe.
Velho, ele... Pra quem não lembra, ele era secretário da Segurança de São Paulo na época que o PCC fechou São Paulo, cara. Esse é o maluco que tá acostumado a lidar com bandido de verdade, sabe?
Tudo isso aconteceu porque o Alexandre de Moraes é ministro do STF, certo? Sim. Então, nesse momento, vamos dizer obrigado, Temer.
A propósito, informações não relacionadas, o Edgar Corona, que é o dono da
SmartFit.
É o dono da SmartFit. Então, lembra que eu falei que minha tia ficou com o coronavírus? Ela era faxineira na SmartFit. Pra mim, está tudo conectado. Esse cara claramente chama Corona porque ele é um personagem da Marvel, sacou? Ele é o ele não pode ser capitão porque a gente já tem um capitão.
Não vem com essa que o chefe do livro de cozinha da Marvel se chama Warner. Não vem com essa! Não é culpa da Marvel!
Ele é o Homem-Corona, vai. Ele é o Homem-Corona.
Isso é coisa da DC.
Agora, um dos argumentos dizendo assim dessa ilegalidade, sabe, isso aqui é que, assim, que o Alexandre Moraes, ele tá o argumento, né, que ele tá meio como júri e promotor, ele é jurado e promotor, ele é jurado, já não, ele é juiz e promotor, ele tá mandando a polícia, se bem que essa investigação de fake news já vinha de uma CPI de antes, que acho que até o Toffoli que tava presidindo, não lembro agora exatamente, mas o Toffoli tá operado, né, tá hospitalizado, então não tá podendo exercer as funções dele, né, não sei se já foi, já teve alta e tal, por causa que...
Sim, Márcio, não, mas essa ação específica é uma coisa além da CPI.
A suposta questionamento de legalidade é que o cara tava advogando em causa própria, mandando a polícia fazer essas apreensões, né? Sendo que... Eu não sei exatamente, aí teria que ver o PDF do pedido lá pra poder saber, mas pelo que eu entendi, pelo que me disseram, advogados que eu conheço me disseram, né, falaram, né, que há um questionamento, né, possivelmente válido aí sobre essa legalidade, ainda tá nebuloso assim, não tenho certeza. Por causa que, tá, beleza. Depois vem a notícia, né? Não, a Polícia Federal pediu ao juiz, né, o mandato que precisava. Sendo que, aparentemente, o que aconteceu foi o juiz eles pediam alguma coisa que era necessário para poder juntar nos autos, né, que a polícia falou, ó, sem busca e apreensão não é possível. Aí foi quando, por causa disso que ele emitiu a busca e apreensão, então. Tá. Né? Por isso que estão questionando a legalidade da situação.
Então, mas dentro desse questionamento acontece o seguinte, entre outras coisas, o regimento do Supremo, ele permite o seguinte, em caso de haver ameaça no ambiente do tribunal, né, vamos dizer assim, na casa do Supremo, em caso de haver uma ameaça direta a um ou mais membros do Supremo, o Supremo tem a autoridade para convocar investigação e vamos assim, e fazer todo o trâmite com relação a isso.
É que nunca tinha tido nada tão sério a ponto de precisar usar isso, né?
Talvez
sempre teve, mas era tão irrelevante que nunca veio à tona.
Não, aí é que tá. É que existe uma coisa, vamos dar um exemplo. Existe uma diferença entre o Weintraub, na reunião, por exemplo, dizer que deveria prender todo mundo, inclusive o pessoal do Supremo, e uma pessoa mandar um e-mail para o ministro do Supremo xingando ele e ameaçando ele. Por quê? Ao enviar o e-mail vai ser recebido aonde? Dentro da casa. É por isso que eles puderam fazer isso. E falar assim, mas ninguém fez nada. Não, peraí, você mandou um e-mail. Ah, mas daí? Eu recebi o e-mail dentro do tribunal. Por conta disso, a gente pôde, vamos dizer, ativar esse mecanismo, entendeu?
Então, eu ouvi outro caso, na verdade, que a Vera Lúcia, que era esqueci. Ela tá fazendo o cargo que o Aras hoje faz. Procurador-Geral da Pública.
Isso.
Procurador-Geral da Pública. Antes era a Vera Lúcia. Uhum. E a discussão tinha sido, ainda na época do Temer, que ela era a procuradora, que o Supremo não poderia fazer um pedido desses, dado que eles também julgariam em última instância. Então, eles já dariam um ganho de causa automática para si mesmo. Óbvio, né? E ela era contra. E o Aras já tinha deixado claro que poderia ser, e o Aras deixou isso nos últimos meses, que poderia ser desde que o juiz que fizesse pedido e o que julgasse não fosse o mesmo. Porque, embora a casa fosse a mesma, no final das contas, não é a mesma pessoa que está pedindo e está realizando a apreensão. Ou seja, o Aras basicamente garantiu o juiz de segurança, que o Moro era contra, inclusive. Mas isso já tinha sido decidido.
Juiz de garantia, isso.
Mas esse era o problema legal envolvido disso. Porque o Supremo jamais ia admitir que ele próprio está errado nas próprias investigações. Só que tem juristas falando que isso, na verdade, é uma discussão meio inútil, porque dado que essa informação tem que passar pelos procuradores de cada região, às vezes quando o cara tem foro presidenciado pelo próprio Aras, e essas pessoas podem não dar seguimento, não é como se ele estivesse julgando a pessoa, porque ele faz o pedido, mas é a procuradoria de cada estado que decide se vai acatar ou não. Então a procuradoria do Distrito Federal é que tem que decidir se eles vão ou não pedir a prisão da Sarah Winter. Você fala, fui ameaçado, faça alguma coisa. Tá bom, eu olhei, acho a ameaça ridícula, foda-se, não vou fazer nada, entendeu? Só que, óbvio, dado que a mulher fez um monte de vídeo ameaçando, falou que ia infernizar a vida do cara, aí, né, velho, ficou feio. E o que é pior, o Aras, ele é procurador-geral. Sarah Winter não tem nenhum cargo especial. Ela é feita pelo procurador concursado do Distrito Federal, que não tem nada a ver com o Aras, que o Aras não pode mandar porra nenhuma. Então, provavelmente, ela vai ser presa até o final de semana, sem dúvida, só pelo que ela falou.
Não, decretada a prisão preventiva já foi, então...
Exato.
Então, vamos dizer assim, se ela quiser ser uma garota que, como diz, né, eu respeito o meu país, ela vai respeitar o país e se entregar. Se ela não se entregar...
Só ela é fugitiva...
É isso que eu disse, até o... Declarada foragida.
É taser no cu.
Então, tipo assim, eu tinha ouvido dessa outra tecnicalidade, mas como eu falei, alguns advogados já falaram, velho, isso é irrelevante porque tem outras pessoas no processo. Não é como se o Supremo realmente pudesse bater. Eu quero esse cara preso e como eu vou julgar a última instância do cara de qualquer maneira, eu já tô dando ganho de causa pra mim mesmo. Não, porque as instâncias anteriores podem simplesmente não agir.
Existe, como eu falei, existe um processo. Só que, aquilo que o negócio eu já falei, existe um processo. Então, é meio aquela coisa da linha. Existe uma linha que você não pode cruzar. Você pode ficar pra trás dessa linha e você pode falar o que você quiser. Se você passar dessa linha, o leão te morde, tá? Então, o que aconteceu foi, o pessoal foi, atravessou a linha e fez dancinha na frente do leão.
Deu tapinha no focinho e achou que não ia dar nada.
Exatamente. Aí o leão foi, abocanhou. A pessoa deu um passo pra trás da linha e xingou o leão de novo. Tripudiou com o leão de novo. O que que o Leão fez? Ele avançou a linha. Por quê? Porque ao dar o primeiro avanço, no caso, vamos dizer, fala só na Saruíta. Ao dar o primeiro avanço, ela deu condição ao Supremo de fazer isso. Especificamente ao Alexandre de Moraes, porque especificamente ela ameaçou a vida dele.
Uhum. Entendeu? Dizer, provando que esses bolsonaristas são tudo muito burro, que eles acham que eles são o próprio Bolsonaro, né? É. E o Bolsonaro fazer isso, não. Se ninguém fizer nada, vai lá, mas a Saruíta não é o Bolsonaro.
Todo mundo de burro do caralho.
Exato.
Projeto de jumento constitucional.
Projeto de jumento constitucional, a representação 13 de 2019, é uma representação em desfavor da senhora deputada Carla Zambelli. Imputação de atos incompatíveis com o decoro parlamentar. O autor? O Partido Social Liberal, PSL. O partido de Carla Zambelli.
Eu ia falar isso.
Eu quero saber quais atos eles consideram incompatíveis. O fato dela propor para o Moro uma carga no Supremo ou o que ela vai, junto aos 300, pedir o fim do FTS e acabar com o poder
constitucionalmente eleito? Cara, isso é do ano passado.
Então, por isso que eu perguntei, qual dos atos? Por
gente, calma, Miane, calma, a gente vai chegar lá. Então, essa representação, primeiro, ela, bom, primeiro dizer que ela já foi arquivada, tá? Ela foi arquivada em fevereiro, tá? Mas deram entrada nela em novembro. E por conta do quê? Por conta do que tinha acontecido na época, da Joyce Hasselman ter, vamos dizer, deixado a posição de líder do governo na Câmara. E aí a Carla Zambelli passou a agredir a Joyce Hasselman, não só ela, o Eduardo Bolsonaro também, mas passou agredir verbalmente a Joyce Hasselman.
Ah, Peppa Pig.
É, foi exatamente isso que ela disse.
lembrei.
Entendeu? Então, e aí o que aconteceu? Aí o próprio partido dela... Sabe aquela coisa do para que tá feio?
Uhum.
Então, o próprio partido dela foi lá e falou assim, não fica bem e tal, não sei o quê. E aí eles queriam, né, que a Câmara, né, fizesse essa representação. E aí, é lógico, né, passou por várias instâncias, né, até chegar em fevereiro e falar assim, não, arquiva isso aí e deixa pra lá. Simplesmente foi isso. O único detalhe...
Diga. Não, só rápido, eu me pergunto, o que que seria uma representação? Deixa eu ver, tipo, ai, 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 que feio, assim, em público?
Cara, você tem que lembrar que é o PSL, velho.
Não, mas peraí, existe um motivo. É que é o seguinte, sabe que quando alguém pede a cassação de um deputado?
Uhum.
Antes de poderem fazer a cassação, aliás, cara, se o cara fizer uma coisa muito grave, chega-se lá e fala, meu, queremos a cassação. Agora, vamos dizer assim, se você tiver três representações, você é cassado. Não é que você é cassado, mas o processo é facilitado, entendeu? Só como vocês podem ver, né, por essa representação que o PSL deu entrada, como vocês podem ver, não é tão simples assim nem a representação.
Eu gostaria de lembrá-los que é o PSL, que é o partido que tem o deputado Bombadão, que tem a lista para ter dois líderes do partido, que o Maia assinou as duas, sendo que cada uma tinha 31 e 33 votos num partido que tem 59 deputados.
Ah, isso a gente já falou na época. Isso daí é
questão. O PSL é uma bagunça.
São duas listas feitas em momentos diferentes e pessoas assinaram num e depois assinaram na outra, mudando.
Não, mas o foco é, o PSL é um partido que ele é naturalmente uma bagunça e ele tá o tempo todo pedindo que outras pessoas vejam o que eles estão fazendo. Os deputados do PSL são inclusive chamados de caçador de Pokémon, porque eles passam o tempo todo em live, ou pelo menos passavam quando estava aberta a câmera, o tempo todo em live, falando com o público deles e filmando tudo.
Sim.
Porque eles não estão lá para fazer a política, eles estão lá para mostrar para as pessoas o que eles estão fazendo. Então eles precisam, internamente, para funcionar, de alguma força reguladora. O problema é, quem é essa força reguladora? É uma briga de foice nesses partidos. Esse partido é uma confusão.
A pergunta, não, vocês lembram do
PRO? Coisa de comunista.
Mas eles têm social no nome, então pô.
É claramente, estão de esquerda.
Vocês lembram do PRONA, né? Bom, o PRONA ainda tá por aí, em algum lugar.
Ainda existe o PRONA.
Vocês lembram do PRONA? Sim, não, mas o que acontece? O PRONA, ele basicamente foi um partido que se fez, evidentemente, na pessoa do Enéas Carneiro, certo? Quando o Enéas se tornou o deputado mais votado na época, teve aquela coisa, foi o mais votado, aí tipo, trouxe uma porrada de gente. O PSL atualmente é a, vamos dizer assim, é a versão 4G do Prona. Porque o Prona tinha aquelas pessoas que gritavam, né? Tipo, qual é o nome da mulher lá? Que eu até pensava que
era isso. Meu nome é Vanir.
Isso,
Vanir. Eu vi com uma voz grossa, porque ela tinha a voz grossa pra caralho.
Eu pensava que ela era a esposa do Enéas, né? Depois descobri que não. Incrível. Mas, então, você tinha aqueles candidatos que gritavam, mas, vamos dizer assim, plano zero. O Enéas ainda era um cara razoavelmente inteligente, mas o pessoal com ele era meio complicadinho. Tanto que, quando ele se elegeu, dizem que não tinha nem candidato suficiente para cobrir as vagas que ele tinha garantido com os votos dele.
Ele levou todo mundo.
Isso é verdade, tanto que uma das vagas foi cancelada porque ele foi eleito por São Paulo e o cara era do Rio. E aí teve que ser anulado porque não tinha como ele ser um deputado de São Paulo, não morando em São Paulo. Que é uma lei que eu nem sabia que existia.
É, o Eduardo Bolsonaro também não sabia que existia, né? Já que ele é deputado por São Paulo e mora no Rio. Mas até aí o Collor já se candidatou por São Paulo.
Mas aí você também tem... Você quer pegar a coerência dessa família? A gente tem o Carluxo, o vereador, o único vereador federal da nação.
É difícil. Mas vai, continua, por favor.
Então, o Prona tinha isso também, que era organização zero e só tinha uma pessoa ali na frente. No caso, o Enéas. Com a saída, vamos dizer assim, do Enéas, né? Quando ele passou pro lado de lá do véu, né? Quando o Enéas passou pro lado de lá, né? O Prona meio que desmoronou, entendeu? O detalhe é que o PSL, ele era um partido pequeno que se tornou grande na última eleição, né? Na eleição para presidente. E o que aconteceu? Como você está falando assim, que eles não têm uma figura central, eles já não tinham uma figura central. Porque é como se eles tivessem sido eleitos, essa corja toda, tivesse sido eleita na pessoa do Bolsonaro. Pessoa do Bolsonaro que não está mais no partido, entendeu? Uhum. Sendo que eles tinham um presidente durante a campanha, que era um presidente de campanha, que depois já saiu, entendeu? Que era o Bebiano, né? Depois entrou o Bivar. Entrou, não, voltou o Bivar, que era o. Que era o presidente anterior, né? Que era o presidente de fato, na verdade. Então, assim, e esses deputados, sim, eles continuam perdidos. Então, como antes eles tinham essa coisa de manifestante, né? De ir lá e filmar e tal, e não sei o quê, eles foram para a Câmara e eles continuam com isso. Mas plano mesmo é zero. Aliás, Vinícius, com relação a pessoal que filmar, eu queria saber a sua posição jurídica. Se eu me ver forçado a enfiar a mão na cara de um fascista e ele estiver filmando, eu posso fazer propaganda da Combo enquanto soco fascista? Não?
Ah, por favor.
Ah, beleza, então.
A parte mais idiota é que o PSL é um partido que nasceu para ser centrão e foi empurrado para a extrema-direita de um jeito tão bizarro que só no Brasil precisa acontecer.
Centrão, não. O PSL é um partido, vamos dizer, é um partido pequeno. Ele é tipo PCO, não é centrão. Ele é aquele cara assim que é aquele cara que quando o nego tá fechando a porta e tá sem trinco, fala: ô, Psyu, vem cá, segura a porta aqui pra mim. O PSL é o cara que segura a porta.
Então, mas aí tá. Ele era um partido pequeno e essencialmente fisiológico. Os caras que estavam lá queriam ganhar dinheiro, que é a média do centrão. O centrão não tem ideologia.
Não.
Quando entrou esses ativistas, ele empurrou o partido todo. Então, os caras das antigas, como era o Bivar e o Bebiano, eles querem só ganhar dinheiro. Esses caras novos, eles são basicamente ideologia pura. Então, o partido, ele não sabe se ele tá nessa pra ganhar dinheiro ou se tá nessa pra derrubar o comunismo. Porque o Bivar claramente apoiaria o comunismo se ele ganhasse 14 bilhões por dia.
Se ganhasse 14 bilhões por dia, até eu pra apoiaria o comunismo. É assim.
Então, o Bolsonaro também, se ganhasse 14 bilhões por dia, também apoiaria o comunismo.
Não, tenho certeza. O Miane, a questão é assim, a questão não, né? Mas o ponto é o seguinte: quando você fala centrão, sim, o centrão é o centrão é formado por partidos que estão interessados em dinheiro. Mas qual é o dinheiro? É o grosso, sabe? É os 100 bilhões, os 200 bilhões. O pessoal quer esse dinheiro, é a casa de bilhões. Partidos como o PSL, por exemplo, é o partido que, vamos dizer assim, o dinheiro deles é pegar nota fiscal fria, sabe?
R$1.000 de gasolina do Bolsonaro.
Exatamente. seguinte, é o cara que ganha, como é que fala? É o cara que, sei lá, comprou paçoquinha a 5 reais, fez uma nota de 10 e tá, ganhei 5 reais. O PSL é partido de 5 reais. Não à toa teve todo aquele escândalo de laranja, por quê? Ah, porque tinha a verba partidária e os caras foram e botaram em candidato laranja. Falei, meu, peraí, por que, cara? Você tá esperando ganhar uma eleição? Você pretende vencer uma eleição? Cara, espera vencer essa eleição, depois você vai ter cargo, você vai ter comissionamento, você vai ter uma porrada de coisa. Não, deixa eu ganhar aqui 400 mil, 200 mil e colocar esses nomes aqui que depois nem vai para a urna direito, entendeu? Então, essa é a mentalidade do PSL. E ainda continua sendo, eles estão lá dentro. É partido que, né, ficou grande na eleição, mas a mentalidade deles ainda é pequena. Eles não sabem nem negociar.
E tem uma coisa pior, que é o seguinte, por conta desses malucos que entraram e do próprio gabinete do ódio, eles nem estão conseguindo roubar tanto assim. Porque realmente o pessoal está gastando dinheiro que eles normalmente roubariam, que seria contratos fraudulentos, para pagar o Alan dos Santos, para fazer propaganda. Tipo, eles não estão ganhando dinheiro com isso, eles estão pagando. É bizarro o que aconteceu com esse partido. É muito bizarro.
Meu, o PSL é tão estranho, mas tão estranho, que logo depois de tomarem posse, começaram as votações no Congresso e tinha situação assim: o governo é favorável a tal medida, então o PSL votaria a favor de tal medida. Aí via-se que a maioria dos deputados ia votar contra a medida. O PSL votava contra para estar do lado vencedor. E depois tinha deputado fazendo discurso dizendo: não, veja bem, nós ganhamos. Não, cara, você era a favor. Não, 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 eu votei contra, o contra ganhou, então nós ganhamos. Sabe? Então, eles não têm noção nem de ideologia, nem de posicionamento.
O partido do governo não é o PSL, é o novo, né? A verdade é essa, o partido do governo é o novo. Não é o PSL, mas nem por um caralho, sabe? Deu a sorte de ter alguns membros do partido do governo no PSL, mas é o novo que votou 98% a favor do que queria o governo, entendeu? Mas enfim, isso é bizarro, bizarraço.
Então esse é o DN Balbúrdia. Considere nos apoiar no apoia.se/combo e deixe o seu comentário em comboconteúdo.com. E o seu comentário vai ter presente aí pra você, hein? O Márcio já garantiu um.
Aquele chaveiro não é presente, é obrigação.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.